Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Terceiro Trimestre de 2013 da Raia Drogasil. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação de resultados da Raia Drogasil. Como usualmente, o Eugênio vai começar passando a apresentação para vocês. E logo depois do Eugênio, eu vou entrar colocando alguns pontos que mostrar a geração de valor que a gente tem aqui na empresa para o futuro. Tentar colocar onde é que nós estamos andando para trazer essa geração de valor com mais força a partir do ano que vem. Por favor, Eugênio.
Senhores, bom dia. Bem-vindos todos aí à conferência de resultados. A gente fechou esse terceiro trimestre com 931 lojas. A gente abriu 29 lojas aí no trimestre e encerrou 6 lojas aí como parte de um programa de fechamento de lojas. Tivemos uma receita do trimestre de 1,7 bilhões, um crescimento de 16% praticamente, que correspondeu nas mesmas lojas a 9,9% de crescimento. Tivemos uma margem bruta aí de 26,8% da receita. Foi um incremento de 0,6 ponto percentual sobre o mesmo período do ano passado, mesmo patamar em linha aí com a nossa média histórica recente. Produzimos um EBITDA no trimestre ajustado aí de R$ 91 milhões, 11,9% de crescimento sobre o ano anterior e correspondeu a uma margem EBITDA de 5,4%, uma pequena contração de margem em relação ao mesmo período do ano passado. O nosso lucro líquido ajustado, incluindo ágio, totalizou R$ 42,6 milhões, uma margem líquida de 2 milhões e meio, de 2,5%, e tivemos uma geração de fluxo de caixa livre de R$ 57,7 milhões no trimestre, positiva. E uma geração total de caixa, depois de despesas financeiras, de juros sobre capital próprio e do benefício tributário dessas duas linhas, 57,9 milhões de consumo total, de geração total de caixa no trimestre. Na página 4, falar um pouquinho aí da expansão do nosso portfólio, a gente fechou, como eu falei, 931 lojas, foram abertas no trimestre 29 lojas, foram fechadas 6 lojas e foram suspensas 3 lojas. O que são lojas suspensas? São lojas que estão temporariamente encerradas para mudança de bandeira. Na maioria das situações de Raia ou de Drogasil para Farmazil, em uma outra situação pode ser entre Raia e Drogasil também. A gente, encerramento, como eu falei, a gente já totalizou aí no ano 20 lojas encerradas. É parte de um programa de fechamento de lojas para otimizar portfólio, que vai totalizar 25 lojas até o final do ano. E aí no ano que vem a gente volta no ritmo aí normal de navegação, com 5 a 8 lojas ano, de fechamento. E aí já tratando fechamento como um evento plenamente operacional. Esse ano a gente ajusta fechamento de loja porque é um programa, é uma coisa pontual e esse não é o nosso histórico aí. É uma coisa localizada e realmente feita para melhorar aí, o portfólio e a própria rentabilidade. No trimestre, a gente tem aí 35% de lojas em maturação e 65% de lojas maduras. Na página 5, a gente compara a expansão, e aí é somente a abertura de lojas, a gente não faz a conta net aqui, comparando com o que a gente fez ao longo do ano passado. Então a gente vê claramente que a gente vem tocando um ritmo de expansão praticamente aí linear ao longo do ano. Já temos, ao final de setembro, 90 lojas abertas contra apenas 59 que a gente tinha na mesma etapa do ano passado. Estamos absolutamente on track para fazer 130 lojas no ano. A gente não só já tem todos os contratos do ano, como já tem uma série de contratos para o ano que vem, acho que o Marcinho vai até comentar isso. Então estamos aí realmente num caminho forte aí de abertura de lojas. Inclusive ontem, junto com a divulgação de resultados, a gente também fez aí uma atualização de guidance, oficializando para o ano que vem 130 aberturas previstas, no mesmo número desse ano. Página 6, falando um pouco aí do portfólio de lojas, né, a gente tem 931 lojas aí em 12 mercados brasileiros, que representam mais ou menos 84% do mercado farmacêutico brasileiro. Hoje a gente tem 463 lojas Raia, e a gente tem 468 filiais entre Drogasil e Farmazil. Farmazil, na verdade, são 11 dessas lojas, o restante é tudo Drogasil. Farmazil é um processo que vem andando bem, a gente está num piloto já um pouco mais robusto, a gente espera ter no começo do ano que vem algo como 20 filiais Farmazil em operação, mas ainda numa fase aí de piloto. Vai bem, mas a gente ainda não tem nenhuma previsão de rollout aí do formato. Falando aí de market share, esses aqui são os números reportados pelo INS que apontam uma perda de share aí nacional de 9,1% para 8,8%. É importante entender que o INS está fazendo uma expansão de base de informantes que vem distorcendo este ano de uma forma muito relevante o crescimento do mercado. O INS reporta um crescimento do mercado de 16%, o mercado está crescendo double digits com certeza, mas certamente não está crescendo 16%, acho que grande parte é esse incremento de base, e por decorrência, isso também cria uma certa artificialidade quando a gente compara market share. A gente, inclusive, pediu para o INS um levantamento sem os novos informantes, quer dizer, com o mesmo painel de setembro do ano passado, simplesmente aberturas de lojas aí dos informantes habituais, e aí, em vez de ter uma queda de 9,1 para 8,8 em nível nacional, quando você ajusta essa questão de base, a gente teria um aumento de 9,1 para 9,3. Então, é um aumento de share de 0,2. Uma outra forma de olhar a mesma questão, a gente também tem share monitorado mensalmente pela Abrafarma, embora aí é um painel restrito que inclui só as empresas da entidade, que são as grandes e médias redes do país. Na Abrafarma, a gente também está aumentando 0,2 de market share. Então, não tem nenhuma dúvida que a empresa vem crescendo market share quando a gente olha o mercado como um todo, só que essa questão do INS faz uma distorção significativa. Quando a gente olha por mercado, a gente tem e aí a gente só tem essa base normal do INS, a gente não tem a base ajustada, mas você tem uma queda aí relevante em São Paulo, e mesmo que a base do INS ela esteja distorcendo a figura, a gente de fato vem com uma queda recente de market share em São Paulo, depois de um período muito longo de crescimento de share. Estamos trabalhando aí no formato de negócio, a nossa execução, para realmente retomar o nível de crescimento de share o mais rápido possível. E a gente vê também, já do lado positivo, aumentos de shares muito interessantes aí no Rio de Janeiro, mesmo com a situação da base, e a gente vê que os mercados mais recentes, os três do ano passado, Mato Grosso do Sul e Bahia, assim como Santa Catarina, que é de um ano antes, eles vêm mostrando crescimentos bastante significativos. A gente está bastante feliz com a nossa expansão, sobretudo com a expansão do ano passado. A gente foi bem feliz aí com a performance desses mercados. E a gente vai seguir aí num ritmo de expansão importante no ano que vem. Página 7, falar em crescimento de vendas. Tivemos um crescimento total de receita de 15,9%, Mas lembrando que o fechamento de lojas, ele penaliza a receita. Se a gente considerasse a base do ano passado sem as lojas encerradas, a gente estaria crescendo receita total 18,1. Então, é um impacto de 2,2 pontos percentuais na venda total de lojas encerradas. Agora, perde-se venda para que se ganhe resultados. Estamos tendo um crescimento mesmo as lojas aí de 9,9%, muito impulsionado aí pelas aberturas de lojas, pela inércia de maturação do portfólio, e a gente está tendo um crescimento de lojas maduras de 4,9%, que para a gente é um crescimento baixo, é um crescimento que não nos deixa feliz, é um crescimento abaixo da inflação, e quando você cresce loja madura abaixo da inflação no mercado em que você tem pressões de despesa contínuas como aluguel e folha, isso quer dizer desalavancagem operacional. Então nós temos aí o desafio de ter um crescimento de lojas maduras, no mínimo em linha com a inflação e, se possível, acima da inflação. E é para isso aí que a gente vem trabalhando. Página 8, falar um pouco aí do mix, quer dizer, sobre o crescimento total de 15,9, o grande destaque do trimestre e provavelmente até do ano vem sendo o ATC. A gente está com 19,8% da ATC, a gente vem trabalhando bem nessa categoria, a gente teve um inverno que eu acho que ajudou bastante, a gente está bem feliz com o ATC, a gente também está feliz com a perfumaria, a gente tinha tido um trimestre passado pior de perfumaria, nesse trimestre a gente já viu aí uma volta da perfumaria para um nível aí de normalidade. E o que não está bom olhando o mix é o genérico. A gente tem aí uma perda da participação do genérico do mix de 0,3 sobre o ano anterior, de 0,6 sobre o trimestre anterior. E aí mesmo você possa falar que o segundo tri possa ter sido um pico de genérico, que agora seja um vale de genérico, nós estamos falando aí de uma perda relevante. Por que a gente acha que está num vale de genérico no momento? Porque a gente teve problemas operacionais aí, logísticos, com um dos nossos principais fornecedores de genéricos. E que ainda tem alguns produtos exclusivos, né? Tem produtos que às vezes podem ter migrado. Então, acho que com essa questão de logística que já tá praticamente sanada, a nossa participação de genérico caiu abaixo do patamar normal. A gente tem desafios aí hoje com o genérico, porque não tem tido renovação de portfólio, mas acho que não era para ter 11%, era provavelmente para estar mais como 11,2%, 11,3%, e a gente acha que deve retornar para esse patamar. Página 9, quer dizer, falar de margem bruta, a gente teve uma margem bruta aí no trimestre de 26,8, acho que em linha aí com os trimestres anteriores, e um aumento aí relevante sobre o terceiro tri do ano passado, que foi um tri ruim. Então, acho que nós estamos com a margem bruta em linha, e aí o destaque é mais que a gente tinha uma base de comparação realmente ruim do terceiro tri do ano passado, e isso causou esse aumento de margem bruta de 0,6. Quando a gente olha ciclo de caixa, olhando aí realmente no contra o ano passado, a gente tem um incremento aí de 5,3 dias e atingiam aí 58,7. Agora, tem duas linhas aí se movimentando de formas muito diferentes. De um lado, a gente vê o estoque caindo, a gente está fazendo um forte programa aí de eficiência, otimização, redução do estoque. Tivemos 73,5 dias de estoque, é o melhor ponto da série aí em um ano, mas provavelmente até se a gente olhar para trás em mais de um ano, também seria o melhor ponto aí da série. Só que a gente tem um efeito colateral no contas a pagar, porque na hora que a gente... E o grande excesso que a gente tinha era genérico. A hora que a gente para de repor genérico, está drenando estoque, e esse processo praticamente já chegou ao fim, a gente para de gerar duplicata e o seu contas a pagar cai. A gente acha que esse contas a pagar vai, ao longo dos próximos trimestres, voltar a crescer e que a gente possa, claro, navegar em torno desse patamar de estoque. Claro que o estoque que tem em trimestre pode estar melhor, pode estar menor, mas acho que a gente pode manter o ganho de eficiência aí que a gente teve no estoque. A gente pode melhorar aí a questão do contas a pagar e, com isso aí, tentar buscar algum ganho até de ciclo de caixa. O desafio que a gente tem hoje é que, com a integração, na medida em que a gente está alinhando toda a nossa estrutura de distribuição, a gente está tirando lojas de alguns CDs e colocando em outros. Então, você tem que fortalecer estoque em um CD, e isso vai ser compensado no outro estoque, que é no outro CD que atende a loja. Só que isso, o aumento do estoque ele é imediato, a redução do estoque ela leva algum tempo. Você tem também acontecendo aí uma recomposição de mix, sobretudo em drogasil. Então, a gente pode até ter alguma pressão pontual de estoque sobre o nível de 73,5, mas a gente vai rodar aí com o estoque estoque bem redondo e a gente espera melhorar aí o contas a pagar progressivamente na medida em que as compras vão sendo normalizadas. Isso vai implicar aí num ciclo de caixa aí em linha ou, quem sabe, um pouco melhor. Página 10, falar de despesas, que vem sendo aí, acho que o grande vilão aí, e não foi diferente nesse trimestre. A gente teve um incremento de 0,8 pontos percentuais da despesa de vendas sobre o mesmo período do ano anterior. Questões estruturais, um aumento de pessoal de 0,2, um aumento de aluguel de 0,1, então você teve 0,3 estrutural. A gente teve na logística um aumento de 0,1, porque a gente ainda está comparando com o período do ano passado com o CD a mais que a gente tem hoje. Quando a gente chegar no quarto trimestre, a gente já vai estar comparando uma base de CDs aí equivalente. A gente espera ganhar produtividade em logística no ano que vem, não abrindo novos CDs. Então, isso vem sendo algum fator de pressão que a gente acha que vai poder começar a ajudar agora. E outra coisa é marketing. É uma decisão que a gente tomou de acelerar o nosso programa de marketing, sobretudo com foco em mercados novos. A gente teve aí, na maioria dos mercados em que a gente investiu em mídia, boas evoluções. E, de novo, quer dizer, a gente tem que fazer aí no nosso dia a dia decisões que você tem um trade-off entre curto prazo e longo prazo. A gente, claro que a gente não ignora o ano, não ignora o trimestre, mas o nosso foco de criação de valor não é no próximo trimestre. O nosso foco de criação de valor é de alguns anos. Então, é claro que o aumento de despesa de margem depressiona o resultado do ano. Por outro lado, se ele é bem feito, ele vai ajudar os anos sucessivos. A gente acha que isso é super importante, porque a gente avançou muito em mercados novos e a gente precisa, em alguns desses mercados, prover um suporte para acelerar a maturação. Então, teve esse investimento de margem de 0,2 pontos percentuais. Uma outra coisa que é importante falar, na medida em que a gente deixou de ter a desoneração, na medida em que a gente chegou a estar aí com medida provisória pronto a quase voltar à desoneração, mas que acabou não passando no final no Congresso, a gente hoje tem que chega na hora da realidade, a gente tá, nesse trimestre recompôs toda a provisão de encargos sociais. Que acontece? Quando a gente entrou na desoneração, a gente viveu 2 meses de desoneração do segundo tri, no final do primeiro tri a gente teve uma reversão de provisão. Um pedaço relevante dessa reversão a gente ajustou como um ganho não recorrente e teve algum pedaço que era relativo ao primeiro tri que ele ajudou o primeiro trimestre deste ano. Agora, acontece ao contrário, na medida que a gente volta a lidar com os encargos sociais da forma como eles sempre foram, a gente recompôs a provisão, então esse ganho não recorrente do primeiro tri, ele foi baixado agora no terceiro tri, e a parcela recorrente, a parcela do resultado normal que ajudou o primeiro tri, agora ela atrapalhou o terceiro tri. Então, a gente teve um lançamento de aumento de provisão, em função disso, de 0,2 no trimestre, que é resultado operacional, claro, ele é do ano, mas ele não é do trimestre. Então, quando você olha esse trimestre, ele foi penalizado com 0,2 aí de provisão, que é do ano, mas é do primeiro trimestre, na verdade. Então, tudo isso levou a um quadro aí de pressão de despesa. Quando a gente olha o salto aí do segundo tri para o terceiro tri, além desse 0,2 aí de provisão, vale mencionar que o nosso aumento salarial para quase toda empresa, que é o Estado de São Paulo, onde a gente tem 3 CDs, os principais CDs da empresa, onde a gente tem o maior número de lojas e onde a gente tem a nossa sede administrativa, ele ocorreu no mês de julho. A gente teve um aumento aí de folha no mês de julho de 8,5%. Então, quando você tem sempre esse salto normal do segundo para o terceiro tri todos os anos, porque você passa do dia para a noite a ter uma folha mais cara, né? Então, esse é o grande elemento. Quando a gente compara segundo tri com o terceiro tri, por que a gente tem esse salto grande? Por aumento de folha, por esse 0,2 em cargos sociais e também pelo programa de marketing, que ele, se eu não me engano, acho que foi 0,1 a mais de marketing do que no trimestre passado. Despesas administrativas, elas se mantiveram no mesmo nível do ano passado, sobretudo porque a gente teve uma reversão de provisão de bônus no ano passado, que foi muito forte nesse trimestre. E mesmo esse ano a gente estando provisionando menos bônus em função do resultado, você ainda tem uma diferença de 0,1 que foi compensada por outras coisas. Então, a gente manteve no trimestre a despesa administrativa em linha. Aí, quando a gente olha o EBITDA na página 11, 91 milhões, uma perda de margem EBITDA de 0,2 sobre o mesmo período do ano passado, e aí o que acontece é muito claro. Você tem lojas maduras crescendo 4,9%, você tem uma inflação de 6,5% e com alguns fatores de custo, como aluguel e como pessoal crescendo até acima da inflação, Então, com esse nível de crescimento de loja madura, isso implica em desalavancagem operacional. O nosso setor tem uma característica que, dependendo da dinâmica de vendas, pode ser tanto uma bênção como uma maldição, que é o fato que a gente tem uma despesa de pessoal fixa, praticamente. Então, quando a venda vem bem, a diluição de despesa é mais rápida do que os setores. Por outro lado, quando a venda não vem, a gente deixa de ter alguma compensação em despesa que outros setores às vezes têm. Por fim, aqui, quando a gente isola as lojas abertas ao longo desse ano, que geram um resultado negativo por estarem aí no seu início de processo de maturação, inclusive as despesas pré-operacionais que as lojas bucaram ao longo desse exercício, nós estamos falando aí de 840 lojas, que atualmente ainda existem, que a gente fechou ano passado, porque a gente fechou ano passado com mais de 840 lojas, só que 20 lojas foram fechadas. Então, do portfólio atual, 840 lojas já existiam ao final do ano passado, e esse portfólio, ele gerou uma receita bruta de 1.600, ele gerou 100 milhões de EBITDA e uma margem EBITDA de 6,2. Então, só de lojas deste ano e de despesa pré-operacional, isso aperta a nossa margem em 0,8 pontos percentuais. Tá? Página 12, aí a gente vem aí com aumento de depreciação na medida em que o CAPEX vem sendo acelerado, 0,2. Teve uma despesa financeira um pouquinho maior do que a do terceiro período do ano passado, porque a gente está posição de caixa menor do que tinha lá atrás. Por outro lado, com a amortização do ágio, a gente tem um benefício fiscal que acabou equilibrando tudo isso, gerando aí um lucro líquido ajustado na página 13, praticamente em linha com o do ano passado, 2,5 com 2,5 contra 2,6. Página 14, eu queria falar um pouco de geração de despesas não recorrentes. A gente teve nesse trimestre um pico de despesas não recorrentes, foi um patamar de 20 milhões, é um patamar completamente pontual e que não tem a menor chance desse tipo de número se repetir, mesmo a gente sabendo que ainda vai ter alguma coisa de despesas não recorrentes na frente. O que aconteceu aqui? Primeira coisa, do fechamento de loja do ano, a grande porrada veio aqui nesse trimestre de baixa de ativo. Então, a gente tem 4,4 milhões de despesas de fechamento de lojas. O grosso disso é uma despesa não caixa de baixa de ativos e tem alguma coisa aqui também de despesa de fechamento, como multa contratual para fechar loja, coisa assim. Isso foi 4 milhões e meio, como eu falei, grande parte disso não caixa. Além do que, na mudança de CEO que a gente teve, gerou despesas aí de rescisões e compensações de 4 milhões e meio, isso também não se repete, claro. E a gente teve aí a recomposição da provisão aqui de encargos sociais, que foi 6 milhões de aumento de provisão. Esses 6 milhões é o exato valor que tinha sido baixado no primeiro TRI. Ou seja, no primeiro TRI a gente gerou um ganho não recorrente de redução de provisionamento de 5,9, agora a gente cancela aquele ganho não recorrente e tem uma baixa de 5,9. Então, você tem aí um pico de 20 milhões de despesas não recorrentes. Como eu falei, você ainda vai ter alguma coisa de despesa não recorrente, mas certamente não nesse nível. Outro aspecto importante é a farmácia popular. Esse número ele é um número que ainda é relevante, 2,2 milhões, mas ele vem baixando na medida em que as novas lojas vêm sendo licenciadas. A gente acha que se a gente pegar o patamar atual de despesa, estaria já algo como 1,5 milhão. Esse número ele vai baixando, acho que pode baixar rápido, só depende aí das licenças aí do governo. Tá? Página 15, falar de caixa, e aqui acho que a gente tem uma boa notícia. Quando a gente olha os 9 meses do ano, a gente tem um fluxo de caixa livre negativo de 25 milhões, tendo feito um investimento de 175 milhões de reais só de CAPEX. Então, a gente tem um plano de crescimento super aí arrojado, já abrimos 90 lojas até o mês de setembro, gastou só em CAPEX 175 milhões, fora o que gastou em capital de giro nas lojas novas, e a nossa geração de caixa operacional, mesmo no momento de despesa não recorrente alta, e mesmo no momento de resultado também abaixo do esperado, a gente tem quase um equilíbrio de fluxo de caixa livre. Aí quando a gente olha o fluxo de caixa total, a gente consumiu aí nos 9 meses 36 milhões. Lembrando que o fluxo de caixa livre ele não considera despesas financeiras, juros sobre capital próprio e o benefício fiscal aí dos dois, que são sim contados no fluxo de caixa total. E por fim, a gente tem aí no ano uma queda aí no preço da nossa ação aí de 26%. E quando a gente olha aí desde o IPO da Drogasil, a gente tem, para quem investiu no IPO da Drogasil, 17% de taxa interna de retorno anual, só no pesadão, sem contar dividendos distribuídos, e 18% aí, de quem investiu no IPO da Raia. Então, eu vou passar agora para o Marcílio. O Marcílio vai fazer algumas considerações, falar um pouco do momento da empresa, e aí, logo na sequência, a gente abre para perguntas. Obrigado.
Bom dia a todos de novo. Eu vou colocar um pouco em três dimensões aqui o que nós estamos fazendo e como está andando a empresa para reverter os resultados, colocar resultados melhores e continuar crescendo. Tá? A expansão continua muito bem. Nós abrimos 29 lojas. Vamos fechar 130 lojas realmente. E as lojas novas e os mercados maduros, os dois, eles estão performando muito bem no dia a dia do negócio. A gente abriu lojas muito boas. Tá? Tem um anúncio muito importante ontem, que a gente vai continuar com o mesmo guidance para o ano que vem. 130 lojas, e o melhor dessas 130 lojas do ano que vem, já temos 42 lojas assinadas. Então, a gente começa abrindo loja com muita força no começo do ano, no ano que vem, o que não aconteceu em 2013. Tá? A maior parte dessas aberturas vão ser mercados maduros, mas também teremos novos mercados entrando com lojas novas a partir do ano que vem. Nós monitoramos os concorrentes de abertura de loja. Nós estamos liderando esse processo. Somos a empresa que mais abre lojas no mercado. E temos um ferramental aqui que a gente vem falando há muito tempo de onde escolher esses pontos, como colocar esses pontos. E eu acredito claramente que esse ferramental traz, que nós temos, traz uma vantagem competitiva para nós no futuro muito grande. As lojas abrem com muita força. Tá? O ciclo de fechamento de loja já passou. A gente fechou 20 lojas no ano. Tem mais 5 para fechar, como o Eugênio falou. E deveriam ficar entre 5 e 8 lojas fechando todo ano. Tá? Todo esse número mostra quão assertivo é o nosso modelo de abertura de loja. Nos dá muita confiança de continuar crescendo dessa maneira, que é uma maneira rápida e barata de ganhar mercado. Na integração do sistema, a integração está indo melhor do que a gente esperava. Nós convertemos até agora 62 lojas do primeiro centro de gestão. Nós estamos planejando fechar tudo isso até março de 2014. Tá? Relembrando para todos aqui o que nós estamos fazendo. Nós estamos descontinuando o sistema na Drogasil e estamos plugando no sistema da Drogasil um sistema da Raia mais moderno, um sistema que trabalhou no ano passado para deixar mais moderno esse sistema. Tá? No final disso daqui, nós vamos desligar o sistema legal do Drogasil e vamos ter todos os CDs e todas as lojas colocados no mesmo sistema, junto com apenas um SAP, um sistema, um Financial Account System, um sistema único aqui. Tá? Isso vai trazer para a gente uma boa melhoria logística, uma boa melhoria nos nossos processos e grande sinergia. Nós estamos tomando muito cuidado nesse processo todo, a gente não quer de maneira nenhuma atrapalhar os grandes ativos que tem as nossas duas marcas, tanto Raia como Drogasil. Então, e para poder capturar essas sinergias rápidas. Né? Então, esse objetivo está fazendo esse step por step, cada mês tem uma virada de loja, cada mês nós vamos melhorando esse negócio. Mas as lojas que viraram, nós já começamos a perceber grandes melhoras nas lojas. O que melhorou? Vai? Melhorou como a gente atende o cliente. Ficou mais fácil bateria o cliente, gerando produtividade e poder oferecer ao cliente melhores produtos, não só para o cliente, como também para a companhia. Tá? Já começou a mexer em flexibilidade de preço, por região e por perfil de loja. Isso ajuda muito na precificação e em ganhos de margem no futuro. Começou a ter ganhos de otimização de inventário. As lojas estão recebendo mais frequente produtos, que elas começam a receber de CDs que estão localizados perto das lojas. Por exemplo, CD do Rio, as lojas do Brasil do Rio já estão recebendo o nosso CD de Barra Mansa, que era um CD só da Raia. Viramos agora o CD de Ribeirão Preto, as lojas da Raia, da região de Ribeirão Preto, logo estarão recebendo mercadorias de CD de Ribeirão Preto, que antigamente servia apenas ao Brasil. Todo esse processo deve terminar em março, como a gente falou aqui. Tá? E eu acho que ele vai trazer um grande benefício para a gente, mesmo em aspecto competitivo. Se a gente comparar com todos os nossos concorrentes, principalmente os concorrentes que fizeram aquisições no passado, nós vamos ser a única empresa completamente integrada no final de março. Isso é uma coisa única no varejo. A gente tem histórias de varejistas ainda que
lidam com três sistemas no negócio dele, é muito difícil operar nisso. Então, os ganhos serão muito grandes, não só no nosso dia a dia do nosso negócio, mas também como a gente vai poder atender o nosso cliente. Estamos fazendo muita coisa também para melhorar a nossa rentabilidade. Os projetos começaram a andar a partir de setembro, final de agosto, setembro e outubro. Tá? Mas os principais pontos que vão trazer uma rentabilidade melhor já no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, eu acho que é a volta do regime antigo de ICMS, vai trazer 0,4 na margem, isso, nós estamos fechando isso agora, fechamos o primeiro CD em novembro, o segundo CD vai ser em dezembro, e esses ganhos vão começar a aparecer assim que o estoque for rodando. Nós temos um projeto também aqui para entender cada vez mais a produtividade na loja. Né? A loja é com certeza o nosso um ponto principal para ganhar produtividade. A loja opera com muitos funcionários, o regulatório desse mercado é muito forte. Então, ganhar produtividade na loja vai ser muito importante para o nosso futuro. E o sistema novo vai ajudar a gente a melhorar ainda mais a produtividade na loja. Tenho certeza que isso, a partir do segundo semestre do ano que vem, nós vamos começar a ver ganhos nas lojas. Já uma mudança aqui interna para tentar entender melhor os nossos custos, custos de terceiros, custos de tanto para a linha administrativa, para a área de suporte, tem uma área que cuida disso agora na empresa, e estamos renegociando todos os contratos. Vai ajudar, com certeza, a gente a suportar esse aumento de pessoas que a gente tem todo ano, esse aumento do aluguel. Outra coisa muito positiva que aconteceu nesse trimestre, o governo começou a aprovar novamente o Farmácia Popular. Né? Hoje nós temos 551 lojas ativas no programa, provavelmente nós somos o maior parceiro do governo nesse negócio, e essa semana aprovou mais 45 lojas para a gente. Eu acredito que começou a aprovar de novo o governo com força, isso vai ajudar muito para a gente, não apenas na redução do subsídio que as lojas da RAI estavam fazendo no programa, mas também num aspecto competitivo para a marca Raia no mercado. Então, obrigado a todos aqui até agora e estamos prontos para receber as perguntas, as dúvidas, se os senhores tiverem.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Juliano Assis, da Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos. Guilherme Assis aqui da Plural. Eu tenho, na verdade, algumas perguntas. A primeira pergunta, eu acho que é em relação a market share e competição em São Paulo, né, que é o mercado que eu acredito que tem aí, talvez seja o mercado mais competitivo do Brasil. Eu queria entender como é que está sendo a estratégia de vocês e o que mudou no ambiente competitivo, ou se tem sido mais essa perda de market share que a gente viu aí no TRI, é mais um fator interno da companhia que está em processos internos de reestruturação e não está conseguindo responder tão agressivamente à competição. Queria saber quem que são os competidores aqui que estão incomodando também. A segunda pergunta, em relação ao crescimento de genérico, né? O Eugênio acho que já bem pontuou aí que teve algumas coisas não pontuais de problema de logística com um dos fornecedores, mas eu queria entender se isso já foi 100% revertido, se a gente deve ver genérico voltando a crescer naqueles patamares acima do crescimento médio do mercado da companhia aí nos próximos trimestres. São essas perguntas. Obrigado.
Guilherme, obrigado pelas perguntas. Primeira coisa, você falou São Paulo é o mercado mais competitivo. São Paulo é o mercado mais competitivo do Brasil para quem entra de fora. Porque para nós e para a Drogaria São Paulo, você tem a certeza que é um mercado fantástico. É um mercado que a gente tem lojas super rentáveis, um mercado que a gente tem faturamento por loja super interessante. É um mercado onde você não tem a guerra de preço, é um mercado que você tem uma estabilidade de preço muito bom. A gente não tem hoje nenhum problema competitivo em São Paulo. Eu acho que a gente perdeu para nós mesmos. Acho que a gente tem aí algumas dores aí, um pouco do próprio processo de integração. Acho que a gente tem algumas lições de casa para destravar alguns gargalos de execução. Eu acho que a resposta para essa perda de share de São Paulo. Lembrando, a perda de share de São Paulo acontecendo agora, depois de anos ganhando share todo ano. Acho que essas oscilações são normais. Não tem nenhum fato competitivo em São Paulo que possa ter alterado essa dinâmica. A gente está super atento à competição, etc. Mas São Paulo é um mercado fantástico, a gente está vendo lojas novas, lojas muito boas. Agora, a gente tem aí alguns gargalos internos, aí, acho que de execução, e tem todo um plano de ação para ser desenvolvido. A gente vem reformando lojas, a gente vem mudando o formato, o layout de lojas, a gente vem incrementando o mix de produtos, a própria implantação de sistemas, tá certo? Vai colocar uma plataforma tecnológica em todas as nossas lojas que ninguém tem no nosso setor, e eu acho difícil que algum outro varejista tenha, mesmo em outro setor, uma plataforma toda baseada em CRM, onde você está o cliente dedicado a cada etapa do processo. Eu acho assim, tem potenciais aí fantásticos. Então, essa questão de São Paulo é transitória, é uma questão que a gente está super atento, mas não é uma questão que a gente acha que vai perdurar por muito tempo.
Guilherme, o Marcelo falando, eu posso falar um pouco com menos tempo de casa, tá? A empresa é extremamente competitiva, viu? A gente não perde mercado com facilidade. Eu refuto um pouco. Esse WMS, na minha cabeça, como novo aqui, é meio confuso, seriamente, a base de dados que ele está vendo, é muito difícil ter certeza que esse dado é correto. Nós estamos abrindo lojas aqui em São Paulo muito boas e muito bem posicionadas, tá? Nós temos várias lojas em São Paulo que a gente abriu desde a minha entrada, que é final de julho até agora, que vão ser lojas de ponta no nosso negócio em curtíssimo prazo de tempo. Então, mesmo o share de São Paulo, se está certo, a MS vai ter que mostrar isso. No share que a gente tirou da Brafarma, já mostra. Já mostra a gente ganhando share em São Paulo e tenho certeza que a gente vai ganhar esse share. Olhando de fora também, que a pessoa fala, será que essa conversão de sistema, que trabalhando, eu acho que ela atrapalha um pouco, sim, mas a empresa continua com muita força atacando o mercado, tá? Então, não acho que é momentâneo, não. Nós estamos crescendo, sim. Nós vamos ter um número melhor do share que nós temos, na minha visão, no fechamento do ano, que nós vamos ter os balanços dos concorrentes, vamos poder olhar quem cresceu realmente para falar quem é que está na frente desse mercado. O nosso crescimento é impressionante.
Na Brafarma, a gente acusou também uma queda de share, mas a gente já começou a ver alguma recuperação. Então, ano contra ano, a própria Brafarma você ainda tem uma queda, mas quando você já vê mês a mês, a gente já começou alguma recuperação. Então, acho que é um pouco, respondendo, é um pouco de dor do processo, um pouco acho que umas questões de execuções que a gente está trabalhando para melhorar, e o tamanho da queda não é esse tamanho do MS, porque o MS aí sim está distorcido. Então, isso é muito claro. Sua segunda pergunta é de genérico. Eu acho que a gente tem que isolar as coisas. Uma coisa é, tivemos um problema pontual aí de logística com o fornecedor no trimestre, que pegou a evolução de genérico aí do trimestre em alguns pontos percentuais. Isso aconteceu, isso é transitório, isso vai se normalizar. Agora, quando você olha a tendência estrutural hoje, a gente não vem com uma tendência estrutural de crescimento de genérico no mix. A gente tem poucas alavancas para isso hoje. A gente não vem tendo lançamento de genéricos, praticamente nada acontecendo. Então, o que eu acho que vai poder trazer um aumento de penetração de genérico, com o tempo, é Farmazil, na medida em que Farmazil começar a ganhar massa. A gente ainda não sabe quando isso vai acontecer. Farmazil é um formato muito mais dependente de genérico, e se tiver lançamento, claro que isso vai ajudar. Também, quando você olha mercado, o genérico está distorcido. Pelo seguinte, porque os novos informantes que acabam trazendo dado para o MS são redes mais populares, normalmente, que não eram capturadas e que têm mais participação de genérico. Então, tem que tomar um certo cuidado quando você olha IMS. Não dá para ler IMS de forma cega, seja no crescimento de mercado, seja na evolução de share. Isso sempre existiu, mas acho que nesse ano isso ficou mais gritante.
O que pode ajudar também na evolução do share, eu acho que eu falei na minha fala agora há pouco aqui, a gente vai abrir 130 lojas esse ano. Estamos monitorando todos os concorrentes. Ninguém vai abrir nem 100 lojas esse ano. Então, o nosso número é muito maior que os concorrentes. As nossas lojas estão muito bem montadas, estão sendo muito bem monitoradas. Todas estão no plano, tá? A nossa aderência à curva do plano é muito boa. Então, acho que nós estamos sim ganhando share. Essa é a minha visão, chegando no novo mercado e sendo bem competitivo, tá bom, Guilherme?
Tá. Tá bom, só se eu puder explorar mais um ponto que eu acho que está relacionado principalmente à primeira pergunta, que vocês mencionaram aí que tem os fatores internos de integração, que é o foco hoje da empresa, né? Como é que vocês veem essa integração? Quais são os principais efeitos que a gente deve ver? Eu sei que vocês já falaram muito, ou bastante explicaram bem sobre isso, mas assim, o que vocês esperam de ganho mais? É no capital de giro, porque você tem esse quick win logístico aí de você otimizar, né? Eu acho que o processo logístico que vocês têm, é conseguir aumentar a venda na loja, ou é questão de margem por redução de custos? O que é, assim, são todos esses vetores e qual o peso que vocês dão para cada um deles?
Eu dou, é o Marcílio falando aqui. Eu dou peso em três pontos, na minha visão, é bem clara isso. Uma empresa só, operando com um sistema só, você tem um ganho de sinergia interna, de ganho de custo, de como operar, de melhorar, operar muito grande. Nós vamos conseguir isso em curto prazo de tempo. É muito difícil fazer isso no varejo, tá? Uma das três maiores redes de supermercado do Brasil ainda opera com três sistemas. Um exemplo que eu te dou, tá? Nós estamos conseguindo fazer isso rápido, preservando os valores, as coisas boas das duas marcas. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante, é o aspecto de venda. O ferramental que tem na Raia, foi desenvolvido na Raia, na história da Raia, foi melhorado logo depois da fusão aqui, que é terminal de consulta, tudo, vai ajudar muito os nossos balconistas na loja, tá? Esse negócio se ganha no balcão. O relacionamento com o cliente está no balcão. É lá que a gente ganha o cliente, é lá que você vende a produto com mais margem, é lá que você vende o produto que você oferece para o cliente, e lá nós vamos ter um ganho gigantesco nesse negócio, nessa operação de loja. E o terceiro ponto, que é muito importante, que tem muito a ver com a estratégia que está montada na empresa, é o CRM. Se tiver tudo numa base só, nós vamos poder usar esse BI a nosso favor para poder cada vez agregar mais valor a esse cliente. Isso tem um ganho gigantesco que vai acontecer nos próximos anos da empresa. Então, a maneira de concorrer vai ser mais inteligente com todos esses dados que nós temos dentro do nosso negócio. Esses são os três pontos. Não sei se o Eugênio quer colocar alguma coisa, mas eu acho que temos uma coisa muito poderosa aqui acontecendo.
Quando a gente fala de ganhar eficiência, quer dizer, com as pressões estruturais e despesas que a gente tem, tem ganhos aí que eu acho que vão ser importantes para ajudar a gente a segurar, as pressões inflacionárias que a gente tem. Em última instância, num setor como o nosso, o que decide é a produtividade de loja. É voltar para uma lógica de loja madura, crescendo acima da inflação e ganhando alavancagem operacional. Se você voltar aí 2 anos, quando a gente fez a fusão, até o momento que a gente assinou ali os contratos, a gente era concorrentes ferrenhos. A gente conhecia as empresas de fora, a gente conhecia as empresas de dentro. A fusão nunca foi feita com metas de redução de custo. Claro que redução de custo é bom, claro que é importante, claro que é bem-vindo. Mas o que trouxe a Hydro Brasil juntas foi a visão de poder pegar o que tem de melhor dos dois lados e ser uma empresa única, ser uma empresa no patamar de execução diferente em todo mundo. E eu acho que nós estamos em vias de chegar nisso. Eu acho que agora, a partir de março, acho que a gente vai poder começar a ver isso. A gente já vem trocando sistema em algumas lojas do Brasil. As lojas do Brasil que recebem o sistema novo de atendimento de balcão, elas já percebem quanto é mais fácil fazer uma venda assistida, que você tem toda a informação necessária para fazer uma boa venda numa mesma tela. Você consegue saber um produto, você tem genérico, qual é o genérico, quanto custa o genérico, que outras alternativas promocionais estão à disposição. Então, esse ferramental de venda, o cliente no final avalia o atendimento, a gente sabe o nível de satisfação do cliente em cada loja, sabe as lojas estão operando bem ou mal em função disso. Você tem toda uma dinâmica aí de execução que eu acho que pode mudar a nossa operação de patamar. A gente hoje vem rodando com a Raia quase que no melhor dos dois mundos. A Raia tinha uma plataforma super poderosa. Acho que a gente não tinha na Raia uma boa operação de varejo. Já a partir do ano passado, a hora que a gente colocou no setor de varejo dedicada, a operação de varejo começou a mudar. Esse ano a gente botou, a gente separou as vice-presidentes, botou dedicado um VP para a Raia e um VP para a Drogasil. Então a gente vem com ganho de execução aí nas duas, e a gente tem uma série de aprendizados dentro do Brasil que também contribuíram. Então, a Raia com o sistema excepcional, com uma qualidade de operação construída nesses últimos 2 anos muito forte, a gente vê números muito bons de evolução de venda. E a gente acha que a hora que a gente colocar esse ferramental na Drogasil, a gente pode ver o mesmo tipo de reação.
Tá ótimo. Obrigado, gente. Obrigado, Marcinho.
Obrigado a você, né?
senhora Irma Gaves, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia. Eu queria voltar no ponto que também vocês já comentaram um pouco no press release sobre o potencial para alavancagem de despesas, que comentam lá que o cenário está sendo difícil, que pressões da inflação estão pressionando e não deixando tanto espaço para alavancagem operacional. Gostaria de ver, olhando além das integrações, que também causaram algumas pressões one-off, teve também o fato que vocês não foram incluídos na desoneração da folha, então teve bastante coisas infortunas, vamos dizer, bastante desvantagens agora em 2013. Agora, olhando para 2014, imagino se puder comentar um pouco como que vocês estão vendo o potencial para alavancagem de despesas operacionais, dado o cenário atual de tanto demanda e assumindo que também a inflação não vai ter grandes saltos além do que vocês já estão vendo. Obrigada.
Irma, obrigado pela pergunta. Nós estamos exatamente no momento internamente de fechar orçamento, a gente está totalmente discutindo as despesas, os planos de ação, as pressões e as oportunidades que a gente tem. De uma forma resumida, aluguel e despesa de pessoal vai subir. Isso é claro, isso é irreversível. Por outro lado, a gente vai ter um ganho de margem bruta importante, sobretudo em função da volta para o regime tributário anterior, que já aconteceu no primeiro CD, no CD, que ainda tem poucas horas, de Ribeirão Preto, em novembro, e acontece agora no segundo CD, em dezembro, e a gente, conforme rodar os toques, vai ver essa margem bruta subindo o patamar, isso vai ajudar bastante. E aí nós temos que entender o que a gente consegue fazer nas despesas administrativas. Para mim, o cenário ideal é um cenário onde a despesa administrativa conseguisse compensar toda ou quase toda a pressão de despesa de vendas e a margem bruta pudesse agregar e ajudar o número a mudar. O que é muito claro, e aí a pergunta que fica é qual o patamar de vendas que nós vamos ter o ano que vem. E a resposta de margem, ela varia absolutamente de acordo com essa pergunta, porque você fala, dado um patamar esperado, se a gente vender 2% a mais, é meio ponto de EBITDA a mais. Se a gente vender 2% a menos, é meio ponto de EBITDA a menos. Então é muito difícil ser assertivo. Agora, todas as ações que a gente está fazendo são no intuito de melhorar a nossa operação. O olho da empresa hoje está muito mais voltado para a loja do que para o back-office. A gente hoje está muito mais no ataque, está gastando muito mais tempo pensando na loja, no cliente, na equipe, na experiência de compra que a gente fornece, no mix. Acho que a empresa está gastando tempo em algo, para mim, muito mais relevante, que é ser uma rede hoteleira melhor para os nossos clientes e ter os nossos clientes comprando mais e com mais frequência. Se a gente tivesse, ou seja, num cenário de vendas onde você roda loja madura em torno da inflação, e acho que você pode ganhar alguma margem pela margem bruta, mas não é um cenário de aceleração rápida de margem, não. Se você tiver uma surpresa de uma recuperação de vendas mais rápida do que a gente espera, aí pode vir uma surpresa. Então, está muito relacionado ao que a gente conseguir fazer no lado aí da venda.
Irma, uma Martins falando, esse negócio é chave e execução. Né? Eu acho que nós estamos criando todo o ambiente necessário para ter uma execução muito boa a partir de trabalhar com um sistema só. Quem trabalha com dois, três, tem casos até de concorrentes nossos que trabalham com quatro sistemas diferentes, é muito difícil você ver uma luz no fim do túnel se você não operar isso com muita força. Então, acho que essa execução começa a melhorar muito a partir do primeiro semestre do ano que vem.
Inclusive, queria deixar aqui um convite para todos, tá? A gente já publicou isso na CVM, a gente vai ter a nossa reunião anual com investidores dia 27 de novembro, no período da manhã aqui na nossa sede, e acho que vai ser uma reunião onde vai dar muita oportunidade para vocês entenderem melhor o que a gente está fazendo. A gente vai estar com a nossa equipe de operação falando um pouco dos projetos, das iniciativas, dos desafios. Então, a gente quer tentar sair um pouco do plano de olhar simplesmente para resultado e olhar um pouco quais são as ações que estão por trás desse resultado e quais são as ações que vão conseguir mudar a gente de patamar ao longo aí de alguns anos. Então, a gente está muito
otimista com as ações que a gente está desenvolvendo, mas não são coisas que maduram todas rápidas. Não adianta achar que você vai estar com um patamar de venda no primeiro trimestre do ano que vem ou no segundo dos sonhos. Se tudo der certo, acho que a gente vai ver um segundo semestre melhor de vendas. Mas a venda, é assim como quando ela cai, ela não despenca, ela vai devagarzinho caindo, a hora que ela recupera também, ela não é instantânea. Mas nós estamos trabalhando realmente no negócio, que é onde vai estar toda a agregação de valor que a gente pode proporcionar. Obrigado.
Tá ótimo. Muito obrigada pelas explicações, Marcelo e Eugênio. Só talvez voltando na pergunta da margem bruta, então, vocês falam bastante de uma normalização. Dá para também assumir que não só vocês vão ter essa normalização, então, basicamente, voltando ao patamar que vocês estavam rodando antes da... da mudança para o novo sistema do ICMS, no meio tempo também teve contínuas melhoras no nível de compra, na eficiência de geração de estoques e melhoras no mix. Então dá para assumir que margem bruta até volta para um patamar acima da média histórica por estes ganhos adicionais de um ano para cá ou não?
Se você olhar para a margem bruta, ela não caiu, com exceção, acho que aí no trim passado, foi o trim que a gente teve aí mudança de modelo de compra, todas as coisas já ficaram para trás, a margem bruta ela deixou de crescer. Então, simplesmente de você recompor 0,4, esse 0,4 vai subir em bruta. Agora, você fala, pode ter outras oportunidades? Pode ter, nós estamos explorando, nós estamos trabalhando com pricing, estamos trabalhando com negociação. Não dá para esquecer, por outro lado, que a gente está no mercado competitivo, a gente tem entrada em concorrentes em alguns mercados que a gente consegue, de alguma forma, se equacionar. Então, acho que uma coisa boa é que a gente, se você olhar, tem muito pouca volatilidade margem bruta. Assim, a gente, mesmo com o aumento hoje de concorrência, mesmo com crescimento maior aí de concorrentes, a gente consegue trabalhar com a nossa margem bruta. Talvez se a gente tivesse com a margem bruta crescendo mais rápido e você acaba administrando pressões aqui e ali com o seu ganho de eficiência. Então, para mim é claro que ela vai subir 0,4 com a questão aí do ICMS. Mas a partir daí nós temos que entender, de um lado, qual que é a dinâmica de ganhos de compra e de mix, de outro lado, qual que é a dinâmica concorrencial. Acho que essas coisas têm que ser observadas, é muito difícil ser assertivo e cantar o número num detalhe maior do que esse.
Ótimo, muito obrigada.
Você. Só completando também, em relação ao estoque, eu acho que no médio prazo pode até ter melhora ciclo de caixa, mas eu acho que ele vai piorar um pouco antes de melhorar, porque essa recomposição do CD, como eu falei, você imagina o seguinte, até a 1º de dezembro, o CD de Minas Gerais, que atualmente é Drogasil, vai estar integrado, e esse CD de Minas Gerais vai passar a atender a voz da Raia e da Drogasil. O que vai acontecer? Você vai colocar estoque nesse CD, porque ele vai passar a atender mais 20 lojas da Raia em Belo Horizonte. De outro lado, essas 20 lojas da Raia em Belo Horizonte que saíram de São Paulo, elas vão deixar de ser atendidas. Então, com o tempo, o estoque de São Paulo vai cair para compensar essas 20 lojas. Só que o aumento do estoque ele acontece instantaneamente, a redução do estoque ela leva algum período. Então, eu acho que na medida em que a gente acelera essa transição, a gente pode ter um pouquinho mais de turbulência de estoque para fazer isso. Tem aumento também de nível de serviço, algumas lojas estão fazendo, tem melhoria de mix. Então, acho até que ele pode melhorar o ciclo de caixa, mas antes de melhorar, ele vai ficar estável ou até poder piorar um pouquinho.
Muito bom, obrigada.
O senhor Diego Moreno, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas somente. Uma é referente à questão do IPTU. Estão comentando que muitas das lojas são em São Paulo, então eu queria saber se esse aumento do eventual do IPTU aí, bem expressivo, vocês vão conseguir repassar ou se estão esperando aí uma compressão de margem. E a segunda é em relação à abertura de lojas, né? A gente está vendo aí um cenário macro mais deteriorado. Queria saber se o guidance de continuar abrindo 130 lojas por ano é mantido ou vocês estão esperando uma desaceleração. Obrigado.
Diego, já para a pergunta, o IPTU, ele tem alguma pressão, mas ela não é uma pressão de monta significativa. Acho que quando a gente olha nossas despesas, o aluguel ele é muito maior que o IPTU, então, bem, uma pressãozinha a mais,
mas acho que não é uma questão definidora. A segunda questão que eu queria explorar, acho que é uma pergunta muito oportuna, é essa questão de economia. A gente sabe que economia existe, a economia tem seus ciclos, mas com toda a franqueza, a gente não acredita em correlação entre o ambiente macroeconômico e a nossa operação. Seria muito confortável a gente se esconder num ano de menos venda atrás de uma economia mais difícil, mas a realidade é que a gente mesmo não acredita nisso. Acho que a gente tem aí questões internas nossas e tem oportunidades enormes para a gente suprir e para a gente crescer. Para mim não faria menor sentido ter qualquer alteração de guidance por ambiente macroeconômico. Nós temos uma situação de caixa super confortável, inclusive, até não comentei na apresentação, mas a gente acabou de fechar uma linha de financiamento com o BNDES nos próximos 5 anos, de R$700 milhões aí ao longo de 5 anos. Então, além da geração de caixa, que já está perto do equilíbrio, a gente tem aí um conforto total para crescer. E o único impacto macroeconômico seria disponibilidade de crédito e disponibilidade de crédito. Como não é o caso, como já está tudo alinhado, não vejo nenhuma razão, seja para acelerar ou para desacelerar o plano de crescimento em função de uma economia pior e de uma economia melhor. Acho que a gente tem que olhar menos para a economia, olhar mais para a empresa, olhar mais para o próprio umbigo. Você pode pegar num cenário econômico adverso, você tem empresa indo mal e empresa indo bem. No cenário econômico favorável, você tem empresa indo bem e tem empresa indo mal. Então, acho que o nosso trabalho é focar na nossa operação. Temos um setor, talvez, atipicamente defensivo, então a vida segue independentemente do que acontecer no cenário macroeconômico.
E de repente, Diogo, o cenário macroeconômico pode trazer uma oportunidade para a gente de crescimento mais acelerado até.
Se algum concorrente tossir para fazer endividamento. Pode até ser oportunidade.
A situação de caixa da empresa permite a gente poder crescer até com mais força. As lojas estão muito bem, que estão abrindo, não tem nenhum sinal que mostre que a gente tem algum problema na maneira que a gente abre loja, tá? Ela é muito estudada, ela é muito analisada, tanto em mercado novo como em mercado maduro.
Ok, muito obrigado.
É você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por darem minha pergunta. Uma perguntinha rápida aqui com relação à pressão inflacionária de aluguéis. Eu queria entender um pouco qual que é a porcentagem das lojas que estão sujeitas à renovatória, né? Se a gente for olhar lá atrás, tanto Raia quanto o Drogasil abriram muitas lojas nos últimos 5 anos, né? Começaram a abrir bastante loja 5 anos atrás. Eu queria entender qual que é o percentual da base hoje que pode ter um contract step-up aí, no curto prazo.
José, obrigado pela pergunta. Estimativa, assim, grosseira inicial, talvez algo como 120 lojas aí, sujeitas à renovação. Nós estamos realmente analisando isso e entendendo, porque de fato dentro do contrato a gente está protegido e essa pressão ela vem aí em função de descolamento na medida que você tem que renovar contratos que estão se encerrando. A gente acha, quer dizer, o mercado imobiliário não vai ficar subindo para o resto da vida. Hoje, já os pontos que a gente contrata, eles já entram no ponto mais alto do que eles entravam antigamente. Isso quer dizer que talvez você tenha alguns anos ainda de renovações, e que na medida que os contratos feitos mais recentes estiverem renovando, talvez você não tenha o mesmo nível de pressão. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse ano, nos próximos 2 a 3 anos, essa é uma pressão que ela vai se manter e que a gente só tem uma forma de diluir ela, ganho de produtividade.
Você pode dar uma cor, Eugênio, de quanto está sendo esse step-up do contrato, sei lá, se é 10%?
Eu preciso falar da despesa como um todo, quer dizer, dependendo do CRI, você vem aí com 0,1 a 0,3 de aumento de aluguel, talvez você pensar 0,2. Agora, também que é o seguinte, quando você está crescendo loja madura bem, e a sua receita total está crescendo mais acelerada, o mesmo incremento de aluguel dá menos, entendeu? Então, parte é o aluguel, mas parte é a venda, porque às vezes você está fazendo uma análise financeira, você acaba separando um pouco a despesa da venda. Olha a despesa só percentual. A despesa não é percentual. A despesa é uma despesa fixa. É, não quer dizer que a despesa está aumentando simplesmente. Um pedaço é a despesa aumentando, outro pedaço é realmente a venda com crescimento abaixo do patamar esperado e abaixo do patamar desejado. Mas eu diria, vai falar de aluguel, pensar em 0,2, alguma coisa assim, acho que é uma referência importante.
Perfeito, obrigado, Eugênio.
Obrigado a você.
Obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogasil para suas considerações finais.
Senhores, agradeço aí a atenção de todos aqui no nosso call. Agradeço o apoio aí de todos aí, investidores que vêm nos acompanhando, acreditam na empresa. A gente segue aqui nossa trajetória, fazendo um crescimento orgânico acelerado, sustentado, de qualidade, chegando cada vez mais perto aí do autofinanciamento da expansão e trabalhando aí com muita persistência na operação, olhando loja, olhando cliente, olhando execução, para fazer tudo aquilo que a gente precisa para colocar realmente a empresa no outro patamar e no patamar que a gente quer e que vocês esperam da gente. Obrigado.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.